Deus falou no seu coração por meio de alguma coisa que você viu neste ato? Eu tenho certeza que tem alguns insights e algumas coisas que Deus quer comunicar conosco. Ele comunica de várias formas, e uma das formas é por meio das expressões artísticas. Mas eu creio que Deus quer falar algo muito forte no seu coração, nessa noite, nessa série que nós estamos, série sobre relacionamentos, pegando um embalo aí de Paula Fernandes, juntos e Shallow Now. Melhor seria juntos e na moral, é ou não é? Ou então juntos e até o final. Mas esse mês de junho, você põe aí um videozinho no YouTube e daqui a pouco já começa uma propaganda sobre o Dia dos Namorados. Você vai no shopping e é outdoor para todo lado falando sobre o Dia dos Namorados. Nós não vamos ficar de fora, nós estamos conversando aqui sobre relacionamentos. Na semana passada, nós trocamos uma ideia rapidamente sobre: existe um tempo certo para começar um relacionamento? Quem estava aqui, levanta a mão. Quem não estava aqui, levanta a mão. E a pergunta para você que não estava aqui: existe tempo certo, sim ou não? A palavra de Deus diz, em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, existe sim um tempo apropriado. E o que nós conversamos na semana passada foi para você ter um discernimento e avaliar se é o tempo de você entrar no relacionamento. E como é que você faz isso? E aí nós falamos, assim como você dá uma olhada para o céu e vê a nuvem e você avalia se vai chover ou não, você tem que começar a olhar para você para ver se é o seu tempo de entrar num relacionamento ou não. E o que é que nós comentamos aqui? Sobre você conhecer você mesmo. Você se conhece? Como é que você vai conhecer outra pessoa se você ainda não se conhece? Falamos aqui sobre você ser inteiro. Como você vai entrar num relacionamento se você ainda não é completo em Deus, e aí acaba numa demanda ou numa cobrança excessiva com a outra pessoa para que ela te complete, quando na verdade só um é capaz de te completar e de satisfazer. Esse é o nosso Deus. Amém? Falamos sobre concluir o passado, tá com uma vida bem resolvida, seja dentro de casa, seja se você acabou se antecipando e teve algum outro relacionamento precoce, você precisa estar bem resolvido, você precisa crescer em maturidade. Isso fala também de responsabilidade, isso fala de autonomia, você tem a motivação adequada para entrar num relacionamento. Não é porque a galera está te pondo pressão, não é porque você acha que você está ficando para trás, ou não é porque a menina ou o cara é muito bonito, ou uma coisa desse tipo, mas você tem a motivação adequada de entrar num relacionamento, e por isso você entende o que de fato é um relacionamento e qual o propósito que está por trás. E aí você então, com a sensibilidade que tem, pergunta dentro da sua casa, com os pais e a autoridade que Deus te deu: e aí, o que, que você acha? Está no meu momento? Pergunta para os seus amigos, e olha para o seu coração, e diante de Deus, avalia se tem a paz, o sinal verde dele. Nós trocamos essa ideia, provavelmente já está no YouTube, depois você vai poder ouvir essa mensagem, se você não vê, e avaliar se você está no tempo adequado de começar um relacionamento, começar a namorar. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o que, que seria essa pessoa certa. Será que é olhando ali no Tinder? Ou olhando nas redes sociais? Ou num aplicativo que tem por aí que você vai encontrar essa pessoa certa? E como seria essa pessoa adequada para você ter um relacionamento no tempo dele, no tempo de Deus? Então, o que eu quero te convidar agora é você fazer uma oração. Eu queria que você orasse e pedisse para Deus falar com você. Deus, fala comigo. Faz a sua oração, pede para Deus falar com você. Pai, nós oramos, e nós mais uma vez consagramos esse tempo essa noite, esse momento ao Senhor. E o nosso pedido é que o Senhor fale conosco, ministre o nosso coração. Fala, Pai, nos dê a Tua palavra. Nós queremos desenvolver um relacionamento abençoado por Deus. No tempo de Deus, com a pessoa de Deus, do jeito de Deus. Nós colocamos diante do Senhor, essa noite, essa mensagem, cada coração aqui, pedimos que o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos conversar rapidamente sobre como escolher a pessoa certa. É muito importante que você já esteja no tempo certo para você fazer essa escolha. Mas ainda que você não esteja no tempo certo, você já pode aprender os princípios adequados para que no tempo de Deus, você também sabiamente escolha uma pessoa de Deus. Estamos juntos? E por isso eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus, que dá para nós já uma direção de que tipo de pessoa que nós temos que escolher para desenvolver um relacionamento abençoado por Deus. E sem dúvida a pessoa que nós temos que escolher é a pessoa que Deus preparou para nós. E olha o que diz a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, no verso 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Alguns vão dizer aleluia. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o, lê ali para mim, auxilie e lhe corresponda. Ou seja, Deus tem uma pessoa para nós. Amém? E a pessoa que Deus tem para nós é uma pessoa que vai ser parceira. Vai ser um parceiro. É uma pessoa que vai nos corresponder. Deus não tem para você, não separou para você, não idealizou para você uma pessoa que você vai ter que falar: meu Deus, como que eu vou aturar isso? Então, por isso, você precisa ativar sua mente, ativar o seu coração e ativar o seu radar para identificar uma pessoa que é auxiliadora, que é correspondente, que é parceiro, que Deus preparou. Então, a palavra que eu queria que tivesse aí, em primeiro lugar, no seu coração e na sua mente, quando você pensar num correspondente, a pessoa que Deus tem para você, é compatibilidade. Fala assim comigo: compatibilidade. Deus tem uma pessoa que é compatível com você. Então, alguns, quando pensam numa pessoa compatível, já logo vão pensar em uma pessoa que o atrai. Eu vou dizer, não tem problema você pensar numa pessoa que atrai, ou que é, como é que eu posso dizer assim, é de acordo com o gosto dos seus olhos. Só que o problema é que as pessoas, infelizmente, têm olhado só para isso. Ou têm colocado isso como o fator primário, o fator principal. Então, começa a idealizar o príncipe encantado, ou começa a idealizar a princesa encantada, mas esqueceu que nem o príncipe nem a princesa encantada não existe. Mas começa a idealizar uma pessoa que tem uma determinada aparência e esquece de olhar aquilo que realmente importa. Se ela é compatível com você em outras questões. E como nós estamos aqui conversando com adolescentes, e adolescentes moram com os pais, e os pais falam o tempo inteiro, às vezes em algumas questões como essa, seja no nível de amizade, mas nós estamos falando aqui num outro nível, eu vou dizer uma coisa que talvez os pais já possam ter falado com alguns, que às vezes a gente desconsidera, mas às vezes a gente precisa, ao invés de desconsiderar, considerar, relevar e avaliar algumas coisas. Porque você vai desenvolver um relacionamento com uma pessoa, você está procurando uma pessoa compatível, que ela precisa estar, de certa forma, no mesmo nível que você. Precisa ser uma pessoa que é compatível com você também, né, numa questão que seja intelectual, familiar, compatível com você na sua idade, no seu momento de vida. Agora, eu vou dizer que isso é uma coisa que nós devemos considerar, mas não é, talvez, o mais importante. E aí eu vou, então, indo numa ordem aí de importância, né? Como eu falei da questão da atração, falei dessas questões secundárias aí, mas agora eu queria pincelar com você três coisas para você, com ainda mais critério, poder avaliar. Quando nós conversamos sobre estar no momento certo, a primeira coisa que eu falei foi: você se conhece? Porque se você não se conhece, como você vai estar preparado para conhecer uma pessoa? Você sabe o que você gosta, você sabe quais são suas fraquezas, quais são suas habilidades. Então, você vai precisar avaliar aquela outra pessoa que você está interessado ou que está interessado em você, estando no momento certo, se é a pessoa que Deus tem para você. E uma das coisas que você tem que avaliar são os gostos daquela pessoa. Então, tem uma galera aí que é da atividade física. Quem são esses? Tem outros que detestam atividade física. Eu não estou querendo dizer que se uma pessoa gosta de atividade física, não pode ter nada com uma outra pessoa que não gosta. Mas você tem que avaliar algumas coisas que você considera, que você curte, que é bom para você, se é compatível com aquela pessoa. Porque tem pessoas, por exemplo, que curte demais passear, curtir, sair de casa. Outros não gostam de sair. Eu fico pensando, né? É claro que nós precisamos também aprender uns com os outros. E às vezes um gosto de uma outra pessoa pode até te ajudar a desenvolver algumas coisas. Mas no mínimo você tem que ter uma pessoa que vai caminhar com você com o gosto que você, no mínimo, tolera, mas com qualidades e com valores que você considera. Então eu pergunto: a pessoa que você está interessada é compatível no gosto? Mais do que isso, é compatível nos valores? Aquilo que é importante para você, aquilo que você dá valor, aquela pessoa valoriza? Como, por exemplo, qualidades ou valores interiores, como caráter, autenticidade, honestidade, generosidade, amor, contentamento, simplicidade, humildade, transparência. As qualidades, é uma pessoa organizada, é uma pessoa estudiosa, ou ela não valoriza aquilo que você valoriza, não considera importante o que você considera importante. E por fim, também não encerraria a lista, mas só para poder te ajudar aí em algumas questões, propósitos. Como você se vê no futuro? Será que essa pessoa que está interessada em você, ou vice-versa, você está interessado em ela, os planos de futuro são compatíveis? Tem um texto na palavra de Deus, está em Amós, capítulo 3, verso 3, e diz assim: Como que andarão juntos? Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então você tem um propósito, você tem uma direção de futuro, você almeja algo, mas a pessoa em que você está interessado, ou está interessado em você, tem outros planos. cada um vai numa direção. Num determinado momento vocês se cruzaram, parece que tem tudo a ver, mas quanto mais você conhece aquela pessoa, mais você vai perceber que ela está indo numa outra direção. Por isso, eu digo para você que você tem que avaliar se é compatível, compatível nos propósitos, compatível nos valores, compatível na qualidade. Talvez a melhor forma de você avaliar seja também uma das principais coisas que você tem que considerar, é se rola amizade. Aquela amizade ali está bem amizade, né? Mas você, o que, que eu estou querendo dizer ali? É que para ter um relacionamento, no mínimo tem que ser amigo. Tem gente que fala assim: ah, cara, se for amigo demais, não serve para namorar. Eu digo o contrário. Só serve para namorar se for amigo demais. Por quê? Porque é uma pessoa que vai estar sempre com você. Os amigos se entendem, os amigos desenvolvem uma boa comunicação, os amigos às vezes desentendem, mas eles fazem as pazes, eles acertam os conflitos que eles têm, os amigos têm uma boa conversa, têm um bom diálogo, os amigos não escondem nada um do outro, os amigos curtem a companhia um do outro. Então, às vezes você está interessado numa pessoa, tem uma pessoa interessada em você, mas quando ficam os dois juntos para conversar, não tem assunto. Ficam os dois juntos para dar um rolé e curtir o nada, não dão conta. Por quê? Porque talvez o que está por trás não é o principal, é o secundário, é só atração. É só porque ele é interessante, ela é interessante. Então, o que eu diria para você? Se não dá para ser seu amigo, você pode ter certeza, não vai dar para ser seu namorado. Dentro de um relacionamento, o seu namorado, tem alguma menina namorando aí? Alguma? O seu namorado tem que ser o seu melhor amigo. Tem algum homem namorando aí? A sua namorada tem que ser a sua melhor amiga. E é justamente por conta da amizade que você consegue identificar o valor que tem, a qualidade que tem, os gostos que tem. Se ele tem os valores que você admira, e as qualidades que talvez, ou as qualidades, ou os defeitos que você consegue tolerar, mas que também não são reprovados por Deus. É na amizade que você consegue avaliar quais são os planos de futuro, o que que pensa. Então, também não tem como começar um relacionamento se não for pela amizade. Por isso eu digo, você tem que ser compatível no gosto, nos valores, no propósito, e você tem que ser compatível na amizade, tem que ser amigo. Estamos juntos? A amizade faz toda a diferença. E eu quero dizer para você também, tem que ser compatível na mesma fé. Tem que rolar essa compatibilidade. Porque você está aqui, você valoriza Deus? Talvez você até veio para cá porque você valoriza Deus. Por que que eu digo talvez? Porque pode ser que alguns vieram porque o pai deixou aqui na porta. Pode ser que alguns vieram porque está na onda da galera. Mas normalmente, se você está aqui, se você participa de um culto como esse, é porque você valoriza Deus. E está certo, você tira um tempo da sua semana para você cultuar, adorar a Deus junto com seus amigos, receber uma palavra, uma porção dele, um combustível, ser abastecido para durante aquela semana, você permanecer na presença de Deus, buscando Ele diariamente, consultando Ele, seguindo a instrução dEle, amém? Agora, será que daria certo uma pessoa que valoriza Deus, que tem Deus como Senhor, que curte num sábado, 6 horas da tarde, dar uma pausa geral e correr para a central para poder celebrar Jesus no Vox? Hã? Eu pergunto para você, faz sentido uma pessoa que tem essa disposição relacionar com uma pessoa que ri de quem faz isso? Tá, talvez não ri, mas não curte. Às vezes até questiona. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, no Antigo Testamento tem vários textos. Eu separei 2 só para ilustração. Um em Deuteronômio, capítulo 7, versos 3 e 4, depois vocês podem ler. O povo de Deus está entrando ali na terra prometida, e eles então estão recebendo a direção de Deus para viver na terra deles, no povo deles. E a direção que eles recebem é: não se casem com as pessoas de lá, de outras regiões, pois elas desviariam seus filhos para servirem outros deuses. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu não quero que o meu povo se relacione com outras pessoas que não me servem. Por quê? Porque a consequência disso é que você vai acabar, sem perceber, se afastando de mim. E além disso, seus filhos já não vão seguir o mesmo caminho. Outro texto que eu separei foi o de Josué 23, de 12 a 13, você pode ler, ele está dizendo, quando você, povo de Deus, o povo dele, conhecido como Israel de Deus, o povo de Deus, o meu povo, Israel, ele dizia, não relacione com outras pessoas de outra nação, que não me servem, porque se tornarão armadilhas e laços para você. Isso foi registrado no Antigo Testamento. O povo de Deus não é mais aquele povo, Israel, mas todo aquele que se identifica com Jesus e recebe a Jesus no seu coração, a palavra de Deus diz que se torna o Israel dele, o povo dele, a bênção ali que estava sobre Abraão recai sobre nós, amém? Somos o povo de Deus. Então, se somos o povo de Deus, nós temos que pensar, será que esse texto não é para nós também? E aí Jesus, ele chega, e ele então, deixa uma orientação. O apóstolo Paulo consolida isso, e escreve para nós. Eu gostaria então que você lesse, está em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao verso 18. 2 Coríntios, se você quiser, abre aí ou liga no seu smartphone, 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao verso 18. Está escrito assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Primeira frase. Agora eu pergunto, o que que significa julgo? O julgo, eu não sei se você já viu um carro de boi, ou você já viu 2 bois dando aquela volta ali naquele moinho. Já viu? Tem um julgo que fica sobre o boi. Aquela madeira que coloca os dois juntos é chamar de jugo. Eu deveria ter colocado uma foto ali para você identificar. E o que que Deus está dizendo para nós? Não se una, não coloque uma, não estabeleça um vínculo, uma unidade, ou entre num relacionamento com um jugo desigual. Ou seja, é como se colocasse um boi e um cachorro. Um faz o trabalho e o outro fica na moleza. Está entendendo aqui a analogia? Então, o que que Deus está dizendo aqui para nós? Em termos de relacionamento, Ele está dizendo aqui, ó, não se ponham em julgo desigual com, fala para mim, descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ele está fazendo analogias. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que harmonia há entre um Deus e outro? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, nós somos a casa de Deus, a morada de Deus, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão meu povo, portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, se agirem assim, eles serei pai, e vocês, meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que Deus está querendo dizer? Dentre as compatibilidades que você deve avaliar para uma pessoa desenvolver um relacionamento, para você desenvolver um relacionamento, talvez a central, uma de grande relevância, é você escolher uma pessoa que tem compatibilidade de fé. E alguns vão dizer assim, então está fácil. Por quê? Porque o Brasil, 90, 95% diz que crê em Deus. Será? Por que que eu digo será? Porque a palavra de Deus diz, até os demônios creem e tremem. Então, alguma pessoa que confessa que crê em Deus não significa que é uma pessoa compatível para você desenvolver um relacionamento ou pensar em ter um relacionamento. E a realidade é que você tem que avaliar se aquela pessoa é um seguidor de Jesus, se aquela pessoa é um discípulo de Jesus. O que é um seguidor de Jesus ou um discípulo de Jesus? Considera Jesus o Senhor da vida dela. Considera Jesus a autoridade máxima na a palavra de Deus, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, autoridade sobre a sua própria vida. Talvez isso pode ser, né, banal para você, simples para você, mas eu tenho convicção que no meio dos jovens, talvez seja um dos grandes vacilos para tantas e tantas pessoas que querem... como é que eu posso dizer? Eu ia dizer desencalhar, acabar encalhada para sempre. Eu quero dizer assim, a pessoa ela quer, eu quero romper, eu quero ter um relacionamento abençoado. Ela olha para a pessoa, ela fala, cara, tem uns valores, cara, é educado, olha, é uma pessoa sábia, meu Deus, é uma pessoa que eu tenho atração, olha isso, é uma pessoa que tem os meus gostos, tem essa as qualidades que eu gosto, tem habilidades extraordinárias, eu quero desenvolver um relacionamento com ele, mas não olha para isso. Aí talvez diz assim, mas diz que crê em Deus, vai acontecer alguma coisa, aí começa a desenvolver um relacionamento, às vezes acaba se tornando uma armadilha, acaba afastando de Deus. Quando não percebe o que acontece, a pessoa não tem uma transformação, casa, e aí daqui a pouco está num relacionamento que fala, o que eu fiz? Então, o que eu quero dizer para você? Se a pessoa, ela quer mesmo a Jesus, andar com Jesus, olha se ela é um discípulo. Ela é, às vezes você vai dizer, ela está vindo na cela, está vindo na igreja, eu te faço a pergunta, e ela já batizou? Ou ele já batizou? Porque o batismo, ele demonstra que tem uma aliança. E aí, às vezes você vai dizer, batizou. Eu falo, batizou quando? Quando que batizou? Porque alguns vão dizer, batizou quando era um bebê. Eu falo, será que é válido? Porque a palavra diz para nós assim, aquele que crer e for batizado. A palavra de Deus diz, arrependam-se e sejam batizados. Um bebê crê? Um bebê se arrepende? Então, você tem que avaliar se você está envolvendo com uma pessoa e essa pessoa é de fato uma pessoa que crê e uma pessoa que se arrependeu e ela batiza como uma demonstração pública de que ela crê, uma demonstração pública de que ela se arrependeu de uma vida longe de Deus. Faz sentido para você? Mas alguns vão dizer assim: ah, Léo, ainda não se batizou. Vai batizar, vai acontecer daqui a pouco. Eu digo: mas por quanto tempo você quer ter um relacionamento? Você quer ter um relacionamento por 6 meses? Você quer ter um relacionamento por 2 anos? Você quer ter um relacionamento por 5 anos? Você quer um relacionamento para a vida inteira? Então, o que é você esperar um pouco? Porque talvez você está firmado numa paixão. E a paixão, ela quer as coisas de forma imediata. Não tem problema você ser apaixonado, não. Mas a palavra de Deus, que o namoro verdadeiro, depois você olha a palavra namoro, dentro dela está escrita a palavra amor. O namoro verdadeiro é firmado em amor. E o amor, se você vai lá para Coríntios 13, ele é paciente. Então, por que não esperar a pessoa se batizar? Ser um relacionamento firmado em amor. A pessoa te ama? Se é um valor para você, ela batiza. E eu te digo, ore para que ela então se converta, se ela ainda não foi batizada, para que ela se batize. Agora, tem muitos que vão dizer: ah, já é batizado. Ah, já é convertido, mas eu quero te ajudar, você olhar se é compatível. Porque se você nasceu de novo, essa pessoa tem que nascer de novo. Porque hoje nós estamos no fenômeno da religião evangélica. O que que significa isso? Tem muitas pessoas que dizem: sou evangélico, sou batizado, mas quando você chega perto e vai relacionar com ela, você percebe que ela não nasceu de novo. Ela não é uma nova criatura. Ela não exala o perfume de Cristo. Ela não demonstra com a vida dela que Cristo mora dentro dela. Então, mais do que você perceber se a pessoa é discípulo de Jesus nominal, ou tem um batismo, porque passou pelas águas, alguma coisa religiosa, você perceber, essa pessoa nasceu de novo. Porque no nosso meio, infelizmente, tem pessoas que não nasceram de novo. Eu nasci de novo. Você nasceu de novo? Basta a gente olhar para nós e a gente percebe, como interiormente eu mudei e isso repercutiu numa ação externa. Então, nós temos que olhar. Por quê? Porque tem pessoas no nosso meio que precisam disso. Às vezes você olha e fala: ah, não, está aqui. Ah, não, vai numa igreja. Ah, não, já batizou. A palavra de Deus diz para nós: cuidado com o joio. O joio está no meio do trigo. Se você olha para uma plantação, você não sabe, aos seus olhos, vendo de longe, diferenciar o joio do trigo. Você não sabe diferenciar olhando. Por isso que a amizade é importante, porque quando você é amigo daquela pessoa e essa amizade passa também pelo teste do tempo, pelas, às vezes, algumas dificuldades, alguns conflitos, você vai percebendo como essa pessoa reage, como ela trata as pessoas à sua volta. Então, eu digo para você, dá uma olhada se nasceu de novo, percebe se tem maturidade cristã, se dá um bom testemunho de vida. Então, se a pessoa é compatível com a sua fé, ela vai ser uma pessoa que tem o compromisso com Deus como você tem. E eu te encorajo a você ter um compromisso com Deus de todo o coração. Crescer em maturidade e olhar para uma pessoa, buscar ter um relacionamento que é compatível com a sua fé, também num alto nível de maturidade. Amém? Então, eu digo para você, é uma pessoa que te aproxima de Deus? Você tem que fazer essa pergunta. A pessoa que está querendo ter um relacionamento comigo, que eu estou querendo, me aproxima de Deus, eu aproximo ela de Deus? Então, eu disse para você 3 coisas aqui no geral. Compatibilidade, seja de gosto, seja de valores, de propósito, amizade, uma amizade verdadeira, é compatível, você gosta de estar junto com aquela pessoa e é compatível na fé. Uma pessoa que tem uma vida com Deus e te aproxima com Deus. De Deus. E para finalizar, eu diria para você o que é também essencial para você considerar. Essa pessoa, ela está pronta para iniciar um relacionamento? Que às vezes você está pronto. Você já se conhece. Você já tem maturidade, você já assumiu suas responsabilidades, você está num momento adequado, vamos dizer assim. Você é inteiro. Você tem a bênção dos seus pais. Você tem a paz no seu coração. Você tem a motivação certa. E você está procurando uma pessoa te encontra, e você olha para aquela pessoa. Você vê que tem uma compatibilidade. Você vê que aquela pessoa é uma pessoa de valor. É bom estar com ela, rola uma amizade legal. É uma pessoa crente, é uma pessoa de Deus. Mas não significa que está certo, não. Você tem que avaliar. Essa pessoa está pronta para começar um relacionamento? Porque talvez essa pessoa não está no momento adequado na vida dela. Talvez essa pessoa ainda não recebeu a bênção dos pais dela. Talvez essa pessoa ela está querendo, mas a motivação dela não é a mesma que a sua. Então você tem que avaliar se os dois estão prontos para iniciar um relacionamento. E também precisam avaliar se os pais aprovam o namoro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Colossenses 3:20 e Efésios 3. Eu vou ler só uma parte ali do Efésios. Efésios 3, de 1 a 3 só. Só a primeira parte. Diz assim a palavra de Deus. Filhos, Colossenses 3:20, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Não é em algumas coisas. Ainda que o seu pai ou a sua mãe possa, por algum motivo, não ter tido um bom testemunho para dar para você de um relacionamento assertivo, talvez acabou tendo um divórcio, eles são autoridade na sua vida, em tudo. Isso agrada ao Senhor, por quê? Porque para você honrar o Senhor, primeiro você tem que honrar a primeira autoridade que Deus deu na sua vida. Eu falo para as meninas, meninas, vocês querem arrumar um homem de Deus? Querem? Então dá uma olhada se eles honram a primeira mulher que Deus deu para eles, a mãe deles. Ô menino, vocês querem arrumar uma mulher de Deus? Querem? Então dê uma olhada se a menina que está de olho em você, ela honra o primeiro homem que Deus deu para ela, o pai dela. É um teste. E a palavra de Deus diz assim, em Efésios 6, de 1 a 3. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida na terra. Quer que tudo te corra bem? Você quer que o seu relacionamento corra bem? Então você tem que ir lá diante dos seus pais e você perguntar, tudo bem pai? Tudo bem mãe? E essa pessoa aqui, tudo bem? O que é que você acha? Se eles derem o aval, não significa que está tudo bem não. Significa que você concluiu uma parte, porque você tem que chegar diante de Deus e falar, Deus, os meus pais disseram que está tudo bem. A pessoa que eu estou olhando tem compatibilidade comigo, eu sou amigo dela e é uma pessoa de Deus. Mas e para o Senhor, está tudo bem? Porque a palavra de Deus diz, em Colossenses, capítulo 3, verso 15, que a paz de Deus, a paz de Cristo, seja o juiz no seu coração. É a paz que vem dEle, a paz que vem dEle é como se fosse um sim dEle. Então pode tudo tá ok, eu te encorajo ainda a chegar diante de Deus, porque Deus pode virar para você e falar assim, ainda não. Eu tenho um amigo, eu queria que a banda subisse para a gente encerrar, que ele estava no momento certo, ele estava no tempo certo, ele já tinha até formado em medicina, um cara crente como um poucos que eu já vi, um homem de Deus. E Ele estava num momento já adequado de começar um relacionamento, até pessoalmente falando. E ele encontrou uma menina legal demais. E era uma menina que era compatível com ele. Ela era também da área de saúde, era uma menina que já era formada, uma menina muito bonita, inteligente, no mesmo nível social que ele. E essa menina, ela era também como uma das poucas que eu já vi, uma mulher de Deus, sempre envolvida em viagens missionárias, servia o Senhor de todo o coração. E ele começou a desenvolver uma amizade com ela. E ele, de certa forma, tinha um favor para ele começar aquele relacionamento. Mas é um homem de Deus. Aí eu procurei ele, eu virei para ele, e a gente estava almoçando juntos, e nós estávamos conversando, e aí eu virei para ele e eu falei assim: meu amigo, por que que você não muda o nível da sua amizade com ela? Por que que você não sai assim de uma amizade normal e vai para uma amizade especial? Por que que você não se declara para ela? Já está com todo favor, já está tudo bem com você, já está tudo bem no momento, parece que é a pessoa certa. Sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim: Léo, eu estou muito tranquilo. Falei: você está tranquilo? Formado, hein? Falou: estou muito tranquilo. Falei: por que você está tranquilo? Aí ele disse assim para mim, falou: Léo, desde que eu sou novinho, criança, eu comecei a orar pela minha esposa. E eu sei que Deus tem uma mulher de Deus para mim. E sei que vai ser no tempo dele. E eu ainda não sinto paz. Eu acho ela legal, eu sei que está tudo favorecido, ela é uma mulher de Deus. Mas eu sei que mais do que uma namorada, Deus tem para mim uma esposa. E desde que eu sou criança, eu oro por ela. Sabe qual foi o resultado? Eles não ficaram juntos. Ele casou com uma outra pessoa, no tempo certo. Uma pessoa de Deus. E no momento certo, eu olho para ele, para o relacionamento dele, sabe o que eu falo? Uau! É de Deus. Não tinha um relacionamento mais adequado. Por quê? Porque foi no tempo certo. Foi com a pessoa certa. Foi do jeito certo.